You're listening to Procast. Yeah.
Saudações, Prog! Sejam bem-vindos a mais um Procast, a sua dose semanal de rock progressivo. O meu nome é Ramsés e hoje eu roubei as chaves do estúdio do Royal e vou dominar essa porra toda.
Aqui é o Pimp Mal e eu tô me sentindo que nem o cachorro vira-lata no meio da rua.
Por quê, cara?
É só deixar a porta aberta que eu não saio mais daqui, cara.
Virou parte integrante do time, cara.
Tá vendo só?
Eu ia falar família, mas sacanagem, né? Falar família pro podcast é foda, né?
Da família.
É, rapaz. Hoje estamos só nós dois aqui. Depois da semana passada que ele deu o golpe e gravou sem a minha pessoa presente nos estúdios, já que eu tava na Campus Party, eu resolvi fazer dar o troco, né, cara? Então eu peguei a chave, vim pra cá, chamei você. E aí vamos pôr uma playlist mais progressiva do que foi o episódio passado.
É justo. É
justo, né, cara?
É justo.
Os caras desceram muito a pauleira no último episódio, a gente vai dar um relax agora, né, cara?
Sem dúvida. Ou não, né?
Ou não. Ou não, no seu caso, não. Eu não consigo escapar mesmo, né, cara? Não tem condição. Até tentei trazer, mas você ganha. Você veio substituir o Royo a um nível, assim, de peso.
Farei piadas infames, então, é isso.
Olha só, deixa ele ouvir isso pra você ver.
Ou não, né?
Ou não,
não. Não deixa de ouvir.
Bom, essa semana, então, novamente vai ser uma playlist. Não teremos feedback, recadinhos e nada. Vamos direto pra playlist de vários lançamentos. Vamos falar de bandas super novas, novinhas e nem tão novas assim. Músicas que a gente gosta de ouvir e dificilmente é divulgado por aí, né, cara?
A minha ideia, quando você me convidou, era de trazer algumas bandas assim, mais novas mesmo, e que também não tocaram no podcast, né? Em todas as edições anteriores, na verdade. E eu acabei trazendo aí uma coisinha um pouquinho mais pesada também, né? Trair o movimento um pouco, em vez de trazer alguma coisa mais clássica.
Exatamente, cara. Então vamos ouvir muita banda nova, muita música boa, que se você, como um verdadeiro fã de prog, não conhece, seja bem-vindo, então. Suba a bordo e vamos nessa viagem progressiva nova. Ficou estranho.
Velha, antiga, viagem boa, né? Uma boa viagem.
Tem uma boa viagem aqui no podcast.
Hi, this is Billy Sherwood of Yes, Circa, Conspiracy, Yoso, and a whole host of other bands. You're listening to Progcast.
Para começar, Pimp, olha só, eu vou trazer uma banda que tem pelo menos direito à carteirada, cara, porque são um grupo de jovens, olha só, tem um emo restart no baixo, uma menina na guitarra, uma outra mulher no vocal e um baterista que parece um punk, e eles todos são estudantes da Berklee Music School, que era a faculdade que o pessoal do Dream Theater cursou, cara, que o Petrucci cursou junto com o Portnoy e o Myung antes deles formarem o Dream Theater. Então, o pessoal tem bagagem ali pra fazer um som bom. A banda se chama Helicopra, muito, muito, muito boa, lançou um álbum ano passado, no finzinho do ano passado, já lançou um EP esse ano e lançou um álbum novo agora, no começo do mês. O nome do álbum é o Cause of Closure e a gente vai ouvir a música Subconscious Space, que é muito boa. É um disco único, assim, não é conceitual, mas uma faixa liga na outra. Essa aqui é a segunda música, então ela vai começar já meio no ritmo, assim, já. Então escutem e depois ouçam o CD, que aí vale a pena.
Mas esse Helicóptero é metal progressivo mesmo, assim, segue na mesma linha do Dream Theater? Como é que é?
Cara, não, cara. É um progressivo roots, assim, sabe? É engraçado que é quase uma terceira geração, porque as inspirações deles são coisas tipo The Mars Volta, sabe? Bjork, é umas coisas que é muito nova, assim. Pelo menos pra mim, pô, sabe? É uma coisa muito recente. E como eles são basicamente estudantes, assim, não são tão novos, mas, sei lá, deve ter seus 20 e poucos anos. Eles têm essa influência e eles fazem um som na faculdade que é inspirado, assim, sabe? Não é um space rock, mas é um progressivo experimental, assim. Tem aquelas loucuras do The Mars Volta com o progressivo roots, assim, sabe?
Ah, legal. Interessante aí. Dá uma conferida depois. Eu trouxe aqui, diferente de você, eu não fiquei ali tanto nos Estados Unidos, nem na Berkeley, e eu acabei trazendo pra esse primeiro bloquinho uma banda alemã de metal progressivo. Na verdade, cada banda que eu escolhi aí pra essa edição, eu acabei trazendo uma de cada país pra ficar um negócio mais diferenciado, né? E eu trouxe o Vandenpla, que é uma banda que já tem uma boa bagagem aí, já tem coisa de 6 álbuns lançados até agora, né? O último deles saiu em 2010. Eu trouxe uma faixa desse álbum, que é The Seraphic Clockwork, e eles começaram no iníciozinho da década de 90 e tal, lançaram em 94 o primeiro trabalho deles. Tem aí uma galera com nomes estranhos, né? Até porque eles são alemães.
Com certeza, só teria nome estranho, né?
E tem aí esse vocalista Andy Kuntz, que ele é bem interessante, assim, tem um vocal que é consegue ser agressivo, mas ao mesmo tempo também consegue ser bastante melódico. Eles têm, assim, influências, por exemplo, do Kansas, do Finneasy, do Genesis. Eles fazem uma misturada bem bacana, assim, só que, lógico, aquele peso mais que o metal progressivo pede, né? Então, é um som bem bacana, aí eu considero esse daí um dos melhores trabalhos deles. Cheguei a tocar, inclusive, no acervo do Pimp numa edição aí, ou duas, e eu considero sensacional, cara, assim, são músicas muito bem trabalhadas, a produção é excelente, pô, vale muito a pena correr atrás aí dos trabalhos do Vandenpla.
Super leve, né?
É, algumas músicas, né, são leves, assim, não é necessariamente aquela porradaria do início ao fim, né? Tem faixas que são um pouco mais melódicas, tem aquela coisa mais puxada pra baladinha e tal, né? Mas não chega a ser nada muito extremamente puxado pra balada, extremamente puxado pro metal. Eles conseguem fluir bem, assim, entre os estilos, né? E as harmonias e tal. Então é bem interessante a banda aí.
Muito bem, muito bem. E eu ainda vou continuar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tá com uma onda de rock progressivo novo, prog mesmo. Puta, cara, é bem legal de ver, assim, sabe? Antes, o forte, entre aspas, era muita banda de metal saindo, né? Mas agora não, cara. Agora tá vindo várias bandas de prog rock. E eu vou falar de uma que fez uma mistura que eu acho que vale muito a pena acompanhar, porque é uma banda bem nova, assim. Ela é formada em 2004. Se chama Rolling Rain, né? E ela faz uma mistura de rock and roll mesmo, rock and roll puro, com progressivo. Então, na verdade, é um rock and roll normal, assim, que é difícil dizer o que é um rock and roll normal, né? Mas é um rock and roll sem... que não se encaixa em outro título, né? Mas tem aquela pegada progressiva, sabe? Tem um solo diferente, uma ambientação diferente. É muito legal, cara. É tão diferente que é difícil achar uma classificação ideal, assim.
Tipo um hard prog, né? Tipo um ACDC, só que a galera bebendo no Yes, né?
É, isso. É uma boa analogia. Mas eu acho essa característica interessante, porque hoje eles lançaram um álbum agora no Valentine's Day, né, no Dia dos Namorados americano, que é o The Russian Wilds, né? E esse álbum teve como produtor, não só esse, como os últimos dois ou três, o Rick Rubin, cara, que, se você não conhece o Rick Rubin, ele simplesmente produz masterpieces populares, assim, sabe? Tipo, o 21 da Adele tem dedo do Rick Rubin, sabe? Ricky Martin já teve Ricky Rami. Ele já fez de tudo, né, cara? O cara é um mito na produção musical, né?
Ele, só te cortando rapidamente, mas teve uma polêmica aí que foi até com o Corey Taylor, né, do Slipknot, que ele falou que o Ricky Rubin simplesmente tá numa decadência total, assim, criativa, cara. Ele falou que ele foi produzir um dos álbuns do Slipknot, né? Eu não conheço, não acompanho a banda e tal, mas teve uma polêmica forte aí em cima dele, cara, dizendo que o cara simplesmente não aparecia no estúdio, estúdio, largava ele de mão e tal, e o cara tá realmente, assim, jogadaço, tá, sabe, trabalhando a culhão mesmo, sabe? A Bangu, né?
A Bangu.
Então, o cara, ele... Hoje em dia, cara, eu confesso que, pra mim, ele é um produtor bastante superestimado aí, porque, sinceramente, tem alguns trabalhos dele aí que tem uma qualidade bastante duvidosa, né? Teve, inclusive, um trabalho aí que ele, mais recentemente, produziu do Linkin Park, que eu também não gosto da banda, né? Mas o pouco que eu vi das músicas, assim, eu achei muito merda, sabe?
Mas
músicas
tá falando,
que tu assiste no YouTube ou viraram um videoclipe e tal, acaba passando na televisão assim. Vê que é uma sonoridade que tá beirando o emo ali, né? Esse lance do cara ter produzido banda X, banda Y, hoje em dia não quer dizer muita coisa, não.
Mas sabe que esse gancho que você puxou do Linkin Park é interessante, cara, porque essa Rolling Rain, ela tem a mesma pegada que o Linkin Park, ele mudou o estilo dele. O último disco do Linkin Park é progressivo puro, assim, é conceitual. Assim, a mudança é absurda, por isso que eu gostei. E é a mesma história, cara, da pegada dessa banda que eu vou pôr pra tocar, né? E eu não tem a mesma qualidade de Linkin Park, eu acho melhor. Também não gosto de Linkin Park, mas a mesma pegada progressiva, assim, sabe? Que conta uma história e tal, assim. A música que eu vou pôr dessa banda, produzida por ele, se chama Phantom in Valley. E é muito boa, assim, é rock and roll mesmo, não é nada muito ambiental, assim. Tem uma guitarra nervosa, assim, bem divertida.
Saquei. Bem, eu trouxe aqui, então, o Highland Glory, que é uma banda norueguesa. E, assim, se eu tivesse, de fato, que rotular a sonoridade dos caras, eu diria que é power metal. Porém, eles têm algumas experimentações que caem mais no progressivo. Quebra de ritmo, tem uma virada de bateria, tem uma música que começa tranquilinha, de repente estoura e, né, e é alopra mesmo, porradaria e tal. E eles lançaram poucos álbuns, até porque é uma banda até bastante nova, né? Eles começaram em 2001 e até o momento eles lançaram 3 álbuns. Eu trouxe, inclusive, aí faixa do último álbum deles, que é o Twist of Faith, saiu em 2011. E eu considero muito bom aí, infelizmente, o vocalista, o Ian Torre, não sei das quantas, ele... Grafstad. O Jan Torre, Grafstad. Ele saiu da banda, né? Gravou os 2 primeiros trabalhos e nesse daí acabou entrando um cara aí que ele tem uma voz que lembra uma mulher e, assim, é uma voz bem diferente a dele, sabe? Oscila, assim, é uma voz quase andrógina, sabe? Mas é bem interessante essa pegada dessa música daí que eu trouxe, que é a faixa Far Cry From Freedom, que é muito boa, cara. Ela começa bem tranquilinha e, de repente, depois de, sei lá, uns 30, 40 segundos assim, ela cresce e tal e não para mais, né? É muito bom.
Meu Deus. Vamos ouvir então, hein? Temos vários contrastes nesse primeiro bloco, então aumente o volume do seu fone de ouvido e escute muito mais progressivo aqui no Procast.
Mas com cuidado, hein?
Like a crow into the empire, where the floating seeds of star thistles turn. I weave the kneeling poles and old telephone wires like dusty notes of music at the far end of the world. I dream of radiation, a sapphire balloon, a nuclear winter, a bonus spring monsoon, beyond a splitting atom, a past the ruined sea, a song like the tussle flowers bending in the breeze. Somewhere out in the dark,
bem, Pimp. Olha só, cara, o Royo realmente...
Que susto.
O Royo vai chegar no estúdio, vai ter trocado a fechadura, assim, vai ser um inferno, assim, sabe?
Contratar cachorros, leão de chácara.
É, já era, perdeu o lugar, Royo, já era. Pimp comprou o assento aqui no estúdio do ProCast.
Risada lá, esqueleto.
Amen. Será usada agora em todos os episódios.
Amen.
Agora, como toda playlist, né, cara, tem que ter um projeto de um homem só, senão não tem graça. E eu vou falar do projeto do multi-instrumentista Brian Hazard. Não sei se você conhece ele, mas ele tem um projeto chamado Color Theory, que é um new wave espacial, assim, sabe? É um subgênero progressivo que a gente quase não fala aqui no ProCast, sabe? Esse New Age, essa coisa, né, pós-moderna, né, cara? Que veio mais pra frente aí, né? Depois dos grandes clássicos e tal. E ele lançou um formato digital mesmo, né? O mais legal é que todas essas bandas têm todo o espólio digital pra você ir lá baixar ou comprar pra ouvir, assim, tá? Vale muito mais a pena.
Até porque disco hoje não tá vendendo porra nenhuma, né? Vamos combinar que...
Ah, é, com certeza. Se não faz em vinil, eu não compro. Ou eu compro digital ou eu compro vinil. Essa é a minha nova lei, assim, CD tá por fora, viu, Roy? Então, aí, ele lançou, cara, um projeto em dois volumes, chamado Outside the Lines. Mas a gente vai ouvir o volume 1, que foi lançado em janeiro. A gente vai ouvir a música Emotion Generator, cara. É um new wave com bastante sintetizador, cara. Quem gosta de sintetizador, Emerson Lake Palmer, acho que vai gostar.
Sabe? Eu gosto.
Então você vai gostar.
Já gostei. Eu trouxe aqui também uma banda americana e já vi os caras ao vivo, porque eles abriram pra turnê do Dream Theater que passou no Brasil um tempo atrás, que é o Big Elf.
Caraca, isso eu não sabia. Caiu o queixo.
Porra, foda, cara.
Deve ter sido a última, não foi a última?
Foi a última.
Puta,
foi
eu odeio
2009,
você.
Talvez.
10.
2009, 2010.
É. Puta, eu odeio você, cara. Eu perdi Spirit Carrizon.
Cara, o show deles foi muito bom, cara, do Big Alpha. Eles abriram, o Dream Theater entrou em contato com eles, gostou muito do som dos caras e falou, pô, cara, vocês têm que abrir a turnê pra gente e tal. E antes do show, toca a marcha imperial do Guerra nas Estrelas, cara.
Nossa! Nossa senhora!
Detalhe, o vocalista, que também é tecladista, o Damon Fox, ele traz um bonequinho do Yoda, cara, e bota na frente do teclado.
Que maluco, cara.
Muito foda, cara. Muito maneiro. O som deles, assim, foi um show, né, aquele show mesmo de abertura, né, 6 músicas e tal, mas os caras chutaram bundas e, porra, o tecladista não toca um teclado só, não, cara. Ele toca 2 teclados.
Nossa, e canta ao mesmo tempo?
O outro e canta ao mesmo tempo, cara. Ele bota assim, ele fica de frente, né, pras pessoas, e coloca um teclado do lado direito e outro teclado do lado esquerdo.
Nossa!
Então ele vai, faz a porra louquice no teclado e volta pra cantar, né, cara? Ou às vezes fica marcando com os dois teclados, né, porque provavelmente os dois estão com sonoridades diferentes, né, um deve ter uma pegada mais grave, o outro tem mais aguda e tal, né? Ele segura as notas e vai cantando.
Caraca.
E assim, o som da banda, o Big Elf, eles têm uma pegada que é muito clássica, assim, né? Porque, pô, os caras ouvem Frank Zappa, Emerson, Lake & Palmer, até pelo o próprio timbre dos teclados, lembra um pouco também o Emerson, Lake & Palmer em algumas músicas. Tenta, assim, King Crimson, tem também uma pegada, não necessariamente Dream Theater, mas, assim, uma pegada mais metal progressivo, né? Com uma sonoridade mais pesadona e mais seca. E mistura um rock progressivo com rock psicodélico, hard rock, heavy metal. E eu acabei escolhendo essa daí que é bem progressiva, ele é bem hardona, assim, né? Principalmente o guitarrista, Ace Mark é o nome do cara, lembrei. É. Ele tem um timbre de guitarra, assim, que lembra muito Black Sabbath, sabe? O Tony Iommi. Então, pô, essa música é demais, cara. Esse álbum daí que eu trouxe a música, que é The Evils of Rock and Roll, foi o terceiro álbum dele, saiu em 2008, chamado Cheat the Gallows, que seria Engane a Forca, né? É. E é bom pra cacete, cara. Tem aí Black Ball, que é maneiríssima. Tem, assim, tu pega, assim, pela própria estrutura das músicas, tu vê que é uma parada que lembra, inclusive, assim, um Uriah Heep, sabe? Porque são músicas que têm uma pegada bem simples e tal, mas são pesadas, melódicas. Pô, é demais, cara. Porra, e tem que começar por esse daí, o terceiro deles, que é obra-prima máxima aí. Porra, sensacional, cara. Adoro Big Elf. Deu pra reparar, né?
Deu, pô. Você cativou, cara. Agora eu quero ouvir esse negócio.
Porra.
Só de abrir pro Dream Theater já é uma puta conquista, pô.
Porra, cara, tem que ver os vídeos dele que tem no YouTube, cara. O Damon Fox é o principal ali, né? É. Claro, o cara vocalista e tal. Ele usa uma cartola gigante, meu irmão. Ele parece, sei lá, um chapeleiro louco com muitos alucinógenos, sabe? Muito. Nossa. Chá de cogumelo.
E dois teclados, né, cara?
E dois teclados. Ele tava usando, inclusive, no show, uma camisa meio roxa, assim, cara. Bem bizarro mesmo. Mas muito foda, o cara barbudão, cabeludão, sabe? Muito louco. Muito anos 70, cara, a sonoridade deles. E pesadão, assim, sujo, sabe? Então, porra, é show aí que vale a pena. E Big Elf é foda.
Caraca, muito bem, cara. Porra, vamos ouvir, né?
Ei, Pimp 1, Roy 0.
É, aí, Roy, tem que trazer bandas desse tipo, pô. Que cativem a galera no estúdio, né? Pô.
Eu fico louco.
Ai, meu Deus do céu. É, cara, eu vou trazer uma banda extremamente nova, cara. A banda tem... se eu não me engano aqui, tem 3 anos de existência. Exatamente, exatamente. A banda é extremamente nova. É uma banda de post-rock, que o pessoal daqui sabe, Pimp. O pessoal gosta de post-rock.
É bom.
Então a gente tem que expor sempre, né? E o legal desse post-rock é que ele é bem diferente do Sigur Rós, bem diferente do The Mars Volta, bem diferente de qualquer outro post-rock experimental que a gente já tocou aqui. Porque não existe o teclado como papel principal. É uma banda onde tem o guitarrista, o baixista, normal, e um metaleiro, um trompetista, que na verdade não é trompetista, é o homem do instrumento de sopro. O cara toca trompete, toca gaita, toca escaleta, tudo que é instrumento de sopro, o cara toca. É um dos músicos lá, que é o Jared Greenberg, que é esse cara que é o que faz a diferença na banda. Todas as músicas do único álbum que eles têm, que se chama Whale Fall, né? Que, como todo debut, tem que levar o nome da banda, né? Que é o Whale Fall. Então, todas as músicas desse álbum têm, cara, uma força muito grande na parte do sopro. Quem dá a alma da música é o trompete, é a gaita, ao invés daquele teclado midi maldito que teria, por exemplo, num Sigur Rós, assim, sabe?
Uhum. É tipo um Man at Work progressivo, né?
Man at Work progressivo com trompetes, exato.
Com trompete.
É muito bom, cara.
Maneiro, maneiro.
O álbum dá pra comprar, tem até vinil, cara. Eu acabei de ver que tem vinil, eu vou comprar o vinil deles, que eu gostei mesmo. O álbum foi lançado ano passado, em janeiro, em fevereiro do ano passado, tem mais ou menos um ano aí do lançamento. E a gente vai ouvir a música Kodiak. E eu coloquei essa música porque o Whale Fall é alguma coisa a ver com baleias, não é?
É.
E aí o Kodiak...
Fall seria de cair, né? Whale seria a caída da baleia, né?
Provavelmente, algum nome de algum efeito natural ou de alguma caça que teve. Em algum momento. E a música Kodiak é porque Kodiak é uma raça de um urso. Existe um urso Kodiak, uma espécie Kodiak de urso. Não sei o que o urso Kodiak faz, mas tudo bem. E eu lembrei disso e deu vontade de ouvir. É boa, é uma música muito boa, mostra bem a linha de trompete, bem definida, assim, bem legal de ouvir.
Deve ser aquele do irmão urso, né? Que é meio pardo, assim, né?
Provavelmente, tipo um Zé Colmeia, assim, eu acho. Não
é,
sei.
Porque é aquele urso que não é grandão, né?
Isso, exato. Ele é um urso.
Parece aquele menorzinho.
É, não é um urso que dá medo. Não é aquele urso negro.
É, tipo tem... aquele urso de circo, né?
Isso.
Talvez, exato. Um urso de circo.
Exatamente, exatamente.
Pimp 2, Roy 0.
No fim da gravação, eu vou sair do estúdio e vou deixar a chave, sabe? Com o Pimp, assim. Toma, valeu, o podcast é seu, até mais.
Próximo passo, dominação mundial. Bem, trouxe aqui, pra encerrar esse bloco, trouxe uma banda já bem antiga. Eles começaram, talvez, no momento errado.
Puta que pariu.
Eles começaram em 77, ou seja, o auge. Nossa. Do punk.
Exato.
Então, assim, a banda praticamente é toda errada, né? Eles são canadenses e eles fazem essa mistura de rock com rock progressivo mesmo, aquele rock and roll mais básico. Com rock progressivo, e o nome da banda é Saga. Eles começaram em 77, estão aí na ativa até hoje, lançaram uma porrada de disco. Eu trouxe do último disco deles de estúdio, saiu em 2009, chamado The Human Condition. E eu tava até reouvindo um pouco antes da gente gravar e tudo, e ele tem uma sonoridade que lembra muito, por exemplo, os álbuns talvez mais recentes do Journey, porque ou do Toto, ou algumas bandas assim mais AOR, né? Que tem aquela produção bem limpa e tal, e as músicas mesmo em si, elas oscilam, assim, entre músicas um pouco mais baladas, músicas um pouco mais experimentais, que tem um groove, e a produção é bem limpa, então, assim, dá pra você ouvir tudo, mas a guitarra também é pesada. E da formação original aí tem três caras, tem o Michael Sadler, que ele saiu justamente durante, um pouquinho antes, na verdade, deles gravarem esse álbum daí, que foi gravado com o Rob Morat nos vocais, e acabou voltando, talvez, aí, problema de saúde e tal, né? Quem sabe, quem se importa. E pelos irmãos Crichton, que são Jim Crichton, que ele é o baixista e também toca teclado e Moog. E o Ian Crichton, que é o guitarrista, né? Que é o cara que tá, de fato, aí, desde o começo da banda, né? Provavelmente é o chefão mesmo. Então, assim, é uma sonoridade que é bem bacana e bem diferente, né? Assim, porque não é aquele progressivo extremamente exacerbado, né? Não tem músicas longas, né? Pelo menos nesse trabalho. Mas ele, assim, ele é pesado na medida certa, ele tem uma produção limpa e tal. Então, é bem diversificado, assim. É quase um álbum de world music, né? Porque eles flertam com vários estilos musicais nesse trabalho. E a faixa que eu trouxe é A Number With A Name, que é uma música até um pouquinho mais pesada do álbum. E eu espero que a galera curta aí e corra atrás do Saga, que é bem legal.
Maravilha, olha só, né? Pimp 3. Esse bloco foi do Pimp, né? Mas é isso aí, então. Vamos subir essas músicas logo e ouvir muito mais progressivo de qualidade, né, cara? Aqui no Procast.
No final desse programa, o Ramsay vai estar no chão babando.
Initiative creator, consultant. generator. 20 minutes later, when you're out of cash and energy, without your stimulator, the lover and the hater restore to general apathy. We'll be right back.
Muito bem, Pimp. Estamos de volta. Quero agradecer imensamente a sua participação aqui, que chegou na última hora, na última chamada. Veio aí com ótimas indicações pra gente. Então deixa aí o seu recado, o seu jabá, antes da gente falar aí as duas últimas músicas que vão fechar essa playlist de progressivo de verdade.
É, eu queria agradecer aí pela participação mais uma vez, né? Tô aqui de cueca, samba, canção, tomando cerveja. E eu tenho dois podcasts, um é o Acervo do Pimp, que é musical, eu falo de uma porrada de banda, de uma porrada de estilo. Vira e mexe, eu trago um tema em específico e sai toda segunda-feira, isso quando não dá merda no meu computador.
E tem placa mãe vai bem? Porra, dá pra xingar assim, né? E aí, a sua placa mãe vai bem?
Gostaria de saber dos fãs de progressivo aí, quando é que um mouse destrói uma placa mãe? E tenho também o Baderna Cast, que é um baderna que eu gravo uma porrada de gente, quando dá. E sai toda quinta-feira, e geralmente falamos de filmes, tem alguns seriados, alguns desenhos antigos que a gente fala de vez em quando. E basicamente a gente fala no que der na telha, né? Tanto que tivemos a participação lá também do Ramsés do Roio, falamos muita merda.
Exatamente. Foi muito aconselho a ouvir, o link vai estar no post.
Sem dúvida. E traíram o movimento lá, né?
Levemente, isso aí você abafa.
Eu sou uma guinada pra esquerda, né? Uma leve guinada.
Foi foda.
E o Baderna Cast sai toda quinta-feira, ouçam lá, vale a pena. Modéstia à parte, edito muito bem, a trilha sonora é sempre boa. E divirtam-se se vocês ficarem nesse desespero de ah, meu Deus, acabou o podcast, tem mais porra nenhuma pra ouvir, corre lá no ultrabaderninista.blogspot.com, tem sempre alguma coisa bacana lá pra se ouvir.
Sempre muito melhor que o podcast, mas tudo bem.
Não necessariamente, né? Porque eu gravo sozinho e falo rápido, assim, informações a esmo, coisa que dá na telha lá, enfim.
Divertido, pô, divertido. Pra fechar, eu queria fechar com um projeto, né? Toda playlist também tem que ter um projeto de algum as do progressivo, né? Alguma pessoa já bem conhecida. Nesses últimos dois anos que tá voltando muita gente, né, cara? Tá voltando King Crimson, tá voltando projetos paralelos, né? John Anderson, Rick Wakeman, e tá todo mundo, né? Daqui a pouco vai descer, sei lá, o tecladista do Pink Floyd e vai sair em turnê mundial. Só falta, assim, sabe? 2012 tava podendo tudo, né? Um projeto que saiu recentemente, do Steve Hogarth, que quem não sabe é vocalista do Marillion. Ele se juntou com um multi-instrumentista chamado Richard Barbieri, cara, inglês, que já tocou com Porcupine Tree, fundou o Japan, que foi uma banda de New Wave, acho que a primeira banda de New Wave. Enfim, o cara é um tecladista, um músico de 5 estrelas, assim. E eles lançaram um álbum, cara, juntos, o que é o mais impressionante, assim. Mas a gente vai ouvir desse álbum, que o link vai estar no post de todos esses álbuns aí pra vocês ouvirem e também comprar. A gente vai ouvir uma música que é bem Steve Hogarth, assim, uma baladinha bem, bem tranquila, que é Your Beautiful Face. Olha só.
Sensacional. Eu, pra fechar aqui, eu acabei trazendo uma banda brasileira, olha só, quem diria.
Olha só, só faltava uma, né?
Pois é. E eu acabei desembarcando aqui de volta, né, depois dessa viagem louca. E eu acabei trazendo uma banda que eu considero aí talvez uma das melhores brasileiras atualmente. Infelizmente eles não lançam tantos álbuns assim, porém eles lançaram 3 trabalhos até hoje e eu considero os 3 excepcionais, são essenciais mesmo. O primeiro álbum deles é cantado em português, o segundo e o terceiro já são cantados em inglês. E eles são de Minas, e o nome da banda é Cartoon. E o primeiro álbum deles é o Martelo, o segundo é o Bigorna, e o último, que foi a faixa que eu trouxe, que é do Estribo, de 2008. E eles têm, assim, uma sonoridade que, segundo o Prog Archives, é prog eclético, e eu concordo.
Isso é a denominação quando você não sabe onde encaixar. Ele vira eclético prog.
Exatamente. É porque, assim, eu acredito que o eclético prog, isso na minha definição, é aquele tipo de estilo que tem muito de onde a banda tá vindo. Então você vai ter uma violinha, até porque os caras são de Minas e tal, então você vai ter uma violinha mais mineira, vamos dizer assim, né? Então,
uma violinha mais mineira.
É, vamos dizer assim, né?
Uma coisa... violinha mais sueca é meio complicado.
É. Então, assim, eles fazem essa misturada, assim. Tem um quê de bossa nova também, principalmente no primeiro trabalho, até porque é o mais brasileiro mesmo, de, assim, em questão de sonoridade, né? Por ser cantado em português também. É um que tem uma pegada um pouco mais brasileira nele. E os outros são mais puxados, assim, para um hard progressivo e tal, mas sempre com influências ainda muito brasileiras, né? Muito peculiares, assim. Então, os três álbuns aí são excelentes. Com certeza vale muito a pena correr atrás aí. Só tem três álbuns mesmo. Então, tem aí o baixista, que também é vocalista da banda. Pô, o cara manda muito bem. Eu sempre esqueço o nome dele. Mas eles têm, assim, influência do Frank Zappa, do King Crimson, Beach Boys, Beatles, Genesis, Yes, e, né, o próprio Mutantes também, vai, né? E etc, né? Então, tem essa pegada toda, experimental, psicodélico e tal. Então, é uma misturada do cacete aí. Com certeza, vale a pena correr atrás do Cartoon, que é só de tu pegar a capa dos álbuns, já é um deleite à parte, assim, porque os álbuns são... A capa deles é muito engraçada, cara.
É verdade, é verdade. Aquela do martelo, né? O martelo é genial. Então é isso aí, né? Então chegamos ao final da nossa playlist, espero que vocês gostem. Deixem aí nos comentários qual é a playlist melhor, se foi a playlist do Royo com a Vivian, ou se foi a minha com o Pimp on Fire, né, cara? Nos estúdios.
Loucaço, correndo nu. Ah! Tem espaço pra correr agora.
Escorregando, né, saca? Dando impulso escorregando.
É.
Assim, né? Ai, ai, ai. E é isso aí. Então, fechamos com chave de ouro esse episódio e voltamos semana que vem em mais um ProCast.
Ah, pera aí, pera aí. Esqueci de dizer o nome da faixa.
Ah, puta!
Caguei aí, tá vendo?
Ai, ai, ai.
Pimp 3, Roy 1. É, o nome da faixa é The Storm Before the Silence.
measure of your beautiful face. The perfect tool for getting what you want. You had the measure of your beautiful face. You wanted so much, didn't you, babe? I had the measure of your beautiful face. I knew you were trouble. You were trouble. It takes one to know one. But I was not immune, and I slipped myself away just in time as the jackboot slammed down.
storms inside my head. Thundering shockwave sweeps the land that I once named by me. And I can't recognize this silent strand. Know that it's always been right here, though I've never seen it. Everything I can hear's a silent din coming down from my body.